Olá, comunidade ágil. Eu, Cláudio Barizon e o Petros Habibs estamos aqui com convidados muito especiais. Eles, juntamente com outras 37 pessoas, acabaram de lançar o livro chamado Time Dev, Muito Mais Que Código. E nós gostaríamos de conhecer um pouco mais dessa história. Por conta disso, nós gravamos a nossa roda de conversa, que é um evento quinzenal da nossa comunidade ágil, que normalmente não é gravada. E ela não é gravada para que todos os participantes possam falar abertamente, sem receios, sem também exporem suas organizações em temas mais delicados.
Mas nós abrimos uma exceção para gravar com esta turma. Queremos que mais pessoas conheçam essa iniciativa incrível. Vou passar a palavra agora para o Vitor Cardoso, que é líder ágil na Globo. O Vitor é o anfitrião das nossas rodas de conversa e vocês vão vê-lo, ou melhor, ouvi-lo, sempre por aqui, como já aconteceu no primeiro episódio, quando ele contou, junto com a Cíntia Ruiz, sobre a criação desta comunidade ágil. O Vitor também foi o responsável pela ideia de juntar as pessoas para escreverem o livro, que na verdade já é o segundo. Então vamos deixá-lo conduzir esta conversa. Manda ver aí, Vitor.
Boa noite, pessoal. Estamos aqui na comunidade Ágil. Vamos fazer aqui mais uma roda de conversa. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o livro que escrevemos internamente lá na Globo, junto com as pessoas que trabalham lá. E hoje teremos aqui três ilustres convidados para participar com a gente: a Aline Degli, o Samuel Tomé e a Tayane Paz. Em seguida, eu vou passar para eles se apresentarem um pouquinho. Mas hoje a ideia é que a gente consiga mostrar um pouco essa degustação do livro, e ao longo da nossa jornada aqui, a gente vai abrir para poder tirar dúvidas, poder trocar figurinhas aí. Então fiquem à vontade, escutem aí as mensagens que vão ser passadas, espero que gostem. A gente aguarda, gosta de receber feedback também. Então vamos que vamos. Vou primeiro passar aí para a Aline se apresentar primeiro. Aline, fala um pouquinho de você para a gente.
Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou a Aline Degli, eu sou engenheira de telecom de formação, atuei grande parte da minha vida, uns 10 anos, já na Globo, como engenheira de projetos, fazendo projetos de transmissão, e sempre gostei muito de compartilhar conhecimento. Hoje em dia estou trabalhando na parte de gestão do conhecimento na Globo, então eu vou falar depois um pouquinho sobre essa prática, né, de compartilhamento de conhecimento. E fui entrando também nesse mundo de agilidade, e agora eu estou aqui juntando essas duas coisas, né? O compartilhamento de conhecimento com agilidade. E muito obrigada aí pelo convite de fazer parte disso aqui.
Obrigado, Aline. Vou passar agora para o Samuel se apresentar aí. Fala aí, Samuel.
E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Samuel Tomé, eu sou Enterprise Agile Coach aqui na Globo. Na Globo já estou aqui há 2 anos, mas aí tenho experiência trabalhando com tecnologia já há uns 12 anos, e mais específico aí, afunilando, falando de agilidade. Eu trabalho com Agile já há uns 8 anos também. Sou formado em gestão de TI pela PUC, e depois que saí da faculdade fui atrás de certificações. Então, me certifiquei aí dentro do mundo de agilidade com Scrum, Kanban, Design Thinking e pessoas, né? Que é um pouquinho aqui que eu falei no meu capítulo, né? E essa parte de inovação, processos e pessoas é algo que me encanta muito. Gosto muito de falar sobre esse tema. E além de trabalhar como Agile Coach na Globo, eu também tenho a minha consultoria, que é o IDEA Ágil, onde a gente dá treinamentos sobre agilidade, processos, e também a gente grava podcasts. Então, vou trocar aqui um pouquinho com o pessoal, falando sobre esse tema que, para mim, é questão de propósito.
Excelente, Samuel. Obrigado aí. E agora eu vou passar para a Tayane se apresentar. Diga aí, Tayane, conta um pouquinho de você para a gente.
Oi, pessoal, boa noite. Eu sou a Tayane. Eu trabalho com tecnologia há 10 anos. Eu estou na Globo há 5 anos. E a Aline falou que fez engenharia de telecom. Eu comecei com telecom, eu fiz técnico no Cefet em telecom. E meu primeiro estágio foi de telecomunicação. Mas aí eu fui mudando um pouco de área, fui para programação. Depois eu me achei um pouco em pessoas. Então, eu me formei em análise de sistema, mas voltado para negócio na faculdade. E na pós-graduação, eu procurei fazer um pouco de marketing. Então, eu também sou muito focada em pessoas. Eu trabalho na Globo há 5 anos como product owner. E eu curto muito toda essa questão de metodologia, de como a gente trabalha, de como isso pode melhorar o nosso ambiente de trabalho, de como a gente pode ser mais produtivo. E o capítulo que eu falo é um pouquinho sobre lideranças modernas. E é isso, pessoal.
Excelente, só tem fera aí. Eu vou me apresentar um pouquinho, eu também vou falar um pouco da história do livro. Meu nome é Vitor Cardoso, trabalho na Globo aí também já tenho 6 anos. Atualmente eu sou coordenador de 5 linhas de produto aqui na Globo e trabalho aí apoiando os SMs, os times, todo no processo de desenvolvimento aí também. Tenho as principais certificações também de agilidade e sou aqui um dos contribuidores da comunidade ágil aí, junto com a Cíntia, com o Barizon, com o Petros, e a Thayne também está entrando nesse barco agora com a gente. Eu vou contar agora rapidamente aqui um pouquinho de como surgiu esse livro, que acho que é uma história interessante. Esse livro é um livro escrito inteiramente dentro da Globo, onde a gente trabalha, e ali a gente conseguiu fazer, de fato, um time multidisciplinar, tivemos pessoas de vários conhecimentos diferentes, de várias áreas diferentes, e essa ideia surgiu mais ou menos em dezembro do ano passado, de 2020, e começou meio que em setembro, na verdade, quando nasceu essa história. Eu comecei, os SMs vinham trazendo muitas dúvidas que os times estavam tendo, e eles vinham sinalizando para o time como é que fazia e tal, e eu comecei a anotar todas essas dúvidas que as pessoas vão tendo, e eu falei, cara, eu vou botar o próprio time para poder responder essas perguntas. Melhor do que toda hora o SM ficar respondendo e tal, às vezes fica parecendo que é algo meio uma filosofia. Falei, não, agora vamos fazer de dev para dev. E eu passei 3 meses aí, basicamente, anotando várias dúvidas, várias coisas que iam acontecendo durante as cerimônias, fui anotando, e em dezembro eu resolvi chamar o time para escrever o livro. O pessoal ficou tudo com o olho arregalado, achando que eu era maluco, que escrever livro o quê? E eu falei, não, galera, vamos lá, vamos escrever um livro aqui. Então, já tinha o template dos capítulos meio que montados, eu já tinha ali, basicamente, 60 sugestões de capítulos para serem escritos, e na época, na primeira chamada que eu fiz ali, eu tinha mais ou menos umas 35 pessoas na minha equipe, e eu falei, e meu target ali era poder escrever pelo menos 30 capítulos para o livro ter um conteúdo razoável para ser lançado. Então, nessa primeira chamada, eu consegui ter uma adesão ali de 32 pessoas, o pessoal foi batizando os capítulos que queriam escrever e tal, e estava tudo muito bem. Eu tinha dado um prazo em março, na verdade, o meu prazo inicial era em 2 semanas, só que o pessoal achou que eu estava num nível de loucura muito alto e falou, não, vamos aumentar esse prazo aí. Eu aumentei para 3 meses. E quando chegou o iniciozinho de março, eu resolvi fazer um checkpoint com a galera para saber como é que estava o andamento do livro. E aí, para minha surpresa, eu só tinha 10 capítulos escritos. Eu queria ter pelo menos 30, então não tinha nem 50% do livro escrito. E eu já tinha comido ali mais de 50% do tempo. E eu estava vendo que as coisas não estavam andando muito bem conforme eu esperava, e teve uma pergunta, acho que até muito despretensiosa, de uma das autoras, que foi a Rebeca, que perguntou, e aí, Vitor, como é que estão as coisas? Como é que está o livro? Está andando? Não está? E é curioso isso, porque isso é um sonho de escrever um livro, né? Todo mundo fala que tem que escrever um livro, plantar uma árvore e fazer um filho. E quando a gente começa esse sonho e começa a envolver mais pessoas nesse sonho, isso se potencializa bastante. E uma vez que ela me perguntou isso, eu falei, cara, eu estou mexendo muito com o sonho das pessoas, agora eu não posso deixar esse sonho virar um pesadelo, né? E eu pensei, cara, como é que eu consigo viabilizar essa história daqui, então? E aí eu pensei, parei um tempo lá refletindo, e falei, cara, por que eu não começo a chamar pessoas de outras áreas? Eu tenho várias pessoas conhecidas, várias pessoas que eu admiro em outras áreas. E eu falei, cara, eu vou entrar nessa. E aí comecei a chamar as pessoas para participar do livro, foi a minha segunda chamada aí para o livro. E só que assim, o prazo que eu tinha para essa segunda leva, digamos assim, era de 1 mês. Então eu tinha que ser aquela galera que fosse igual maluco que eu sou ou pior, né? Porque eu falei, escrever em 1 mês. E aí eu fui, chamei na época a Tayane, chamei na época o Samuel, a Aline também, e eles toparam na hora. Você falou, vamos lá, não sei muito o que é não, mas vamos escrever, fico um pouco de dúvida ali. Eu falei, não, galera, são 5 páginas, vamos lá, vamos escrever. E o pessoal comprou a ideia. E o curioso disso tudo é que depois desse 1 mês adicional ali no final de abril, eu tinha o target de ter 30 capítulos, a gente fechou o livro com 50 capítulos, a gente fechou o livro com 41 autores, com mais de 350 páginas escritas. E para os presentear, a nossa diretora aqui, ela ainda fez o prefácio do livro. Então, assim, fechou com chave de ouro, ficou muito feliz em falar desse livro, foi muita gente envolvida, foi muito sonho junto. E na verdade que eu tive relatos ali durante a jornada de pessoas que escreviam vários artigos e não queriam publicar, tinham algum receio em publicar, e você consegue ver a superação das pessoas ali, e não quero mais nem saber de artigo, agora vou escrever um livro mesmo. Então foi muito legal ver a superação de todo mundo. ver o apoio de todo mundo, as pessoas ficam sempre com aquela ideia de só escrevi um capítulo, e quando consegue ver a obra como um todo, ver a grandiosidade que teve essa obra. Então, assim, é muito feliz, gerou muita união na equipe. E agora a gente está nessa batalha aí para divulgar. Esse é um livro voltado para time dev, escrito por time dev, que não fala sobre código, ele fala sobre atitude, fala sobre comportamento, fala sobre boas práticas, mas é um livro também que tem toda a parte ali para falar sobre UX, sobre QA, sobre PO, sobre SM e sobre liderança também. E a liderança que eu digo não só voltado para líderes, e sim muito voltado também para os devs terem atitude de liderança também, é super importante dentro dos times. Então, essa é um pouco da nossa história aqui do Lio, para vocês ficarem sabendo como surgiu essa ideia. E agora eu vou deixar a Aline falar um pouquinho sobre o tema que ela escreveu no livro, lá, sobre o capítulo que ela escreveu no livro, que é Desenvolva-se.
Olá, boa noite. Eu queria agradecer mais uma vez, primeiro ao Vitor, por essa oportunidade assim, né, gigante de poder escrever um livro. É tudo isso que ele falou mesmo, né? Que a gente já ouve a vida inteira, que a gente tem que ter um livro, escrever um livro, ter um filho, plantar uma árvore. Então, isso vai alimentando, né? Vai virando um sonho. Quando ele fala com a gente, é um pouco assustador, porque assim, pô, quem sou eu para escrever um livro, né? E aí a gente acaba entrando nessa, junto com o pessoal ali, você vai se animando, vendo que é possível, né? Como é compartilhado, a gente acaba cada um escrevendo um pouquinho. De repente, com o tempo, a gente pode acabar até escrevendo mais. Então, foi uma experiência super bacana aqui, só agradecer. E agradecer também por estar aqui hoje, né, nessa comunidade. Como eu falei, eu sou da gestão do conhecimento na Globo e uma das pessoas que criou também uma comunidade de agilidade na Globo, né? Então, assim, eu tenho um carinho por comunidades, eu acho muito importante esse tema e é uma das coisas que a gente fala no nosso capítulo. Então, o capítulo que eu faço parte é o Desenvolva-se, né, que foi escrito por mim e pela Andréa Lamy, que também é minha parceira de trabalho. E ele fala muito sobre isso, né? Como que é, o que pode acrescentar na gente essa parte de compartilhamento de conhecimento, o quanto que a gente pode se desenvolver, né? E não só, então já começa pelo nome, pelo título, né, do capítulo, que é Desenvolva-se e não só desenvolva, porque por mais que seja para desenvolvedores, como o Vitor falou, a gente não está falando aqui de códigos. Então, na primeira frase, a gente já faz uma pergunta para os leitores, que é para levar para essa reflexão, né? A gente começa assim, ei, Dev, você anda desenvolvendo só códigos ou está se desenvolvendo também? Porque é uma pergunta que serve para os times, né, de desenvolvedores, mas serve para todo mundo, né? Que a gente vai recebendo sempre uma enxurrada de informações que a gente vai consumindo, a gente fica lendo, ouvindo, um monte de coisa. Às vezes a gente tenta aprofundar mais, né, ler mais. Outras vezes a gente só consegue fazer leituras diagonais, rapidinhas. Mas essas formas de coletar, né, de aprendizagem, de coletar conhecimento isoladas, que é através da leitura, por exemplo, isso faz com que a gente absorva no máximo 30% desse conteúdo. E aí a gente vê tipo assim, como que a gente faz para conseguir absorver mais. Várias pessoas já estudaram isso ao longo do tempo, e é provado que quando a gente começa a interagir com outras pessoas e conversar sobre os temas, perguntar, debater, o nível de absorção do conhecimento, ele aumenta muito. Então, ele vai já para cerca de 70%, né? Já é uma diferença absurda. E esse percentual, ele aumenta ainda mais quando a gente ensina o que a gente sabe e a gente multiplica esse conhecimento. Então, quanto mais a gente aprende, né? Quanto mais a gente acaba ensinando, mais a gente aprende, porque a gente vai transformando um conhecimento tácito que a gente detém, que é só nosso, que está dentro da nossa cabeça, a gente transforma ele no explícito, porque a gente estrutura o conhecimento para explicar, para resumir o que a gente quer passar, enfim. E aí todo esse processo faz com que a gente aprenda muito mais. Então, é ensinando realmente que a gente mais aprende. E aí, nesse capítulo, a gente fala muito disso, que é a importância da gente estar conectado a outras pessoas, para ensinar essas pessoas e também para aprender, né? Principalmente quando se trata de desenvolvimento pessoal e profissional. Porque quando a gente está conectado com outras pessoas, a gente tem a oportunidade de experimentar essas visões diferentes, habilidades diferentes, experiências diferentes, e essa troca ela sempre vai agregar muito, tanto ao trabalho quanto à nossa vida. E aí a gente traz, além dessa teoria, né, de falar um pouco desse aprendizado, a gente traz também boas práticas e as ferramentas mais utilizadas para esse compartilhamento de conhecimento, né, mostrando que os grupos podem interagir das mais diversas formas, em formatos presenciais ou remotos. Então, a gente traz os benefícios de cada uma dessas ferramentas, quais são as ferramentas mais usadas. A gente fala de comunidades de prática, né, que nem essa aqui, que é uma ferramenta super importante de troca. Tem várias comunidades por aí, né, na web também, que as pessoas trocam muito. Essa aqui eu já acompanho há um tempinho, eu vejo que rola bastante assunto, então as pessoas aprendem muito, né, é uma troca muito grande. A gente fala também de projetos open source, que você também consegue corrigir os códigos dos outros, e as pessoas inspecionam os seus também, é uma forma assim, de aprendizado bem legal. E toda essa troca também permite criar laços, né, entre os indivíduos, faz promover network, as pessoas se conhecem mais e acabam ficando até mais à vontade de trocar esse conhecimento, né, de se expor e de se abrir. Né, a gente fala também do Dojo, né, do Coding Dojo, que tem vários formatos possíveis, né, que é um formato assim, de troca mais descontraído e colaborativo também, né, que todo mundo pode participar também, independente de senioridade, né, dá para participar todo mundo. E aí, e o legal disso é que essas interações também não precisam ser só formais, né, existem vários tipos de interações entre os indivíduos que permitem essa troca de conhecimento entre eles, e aí isso faz com que depois o trabalho de equipe ou outras coisas seja mais assertivo, mais alinhado, tenha mais sinergia, né. Então, quando se forma uma rede de relacionamento entre os participantes de um projeto, por exemplo, ou de um evento de multiplicação ou de capacitação, quando a gente cria esses vínculos, né, isso traz novas possibilidades de aprendizado e de criar networking, fazer novos amigos da área, né, que você está sendo inserido ou que você tem interesse, e isso torna as coisas muito mais fáceis, né, conseguir chegar a mais informações, conseguir chegar a novas oportunidades, né. Então, e essa interação também, essa troca entre as pessoas, ela acaba aperfeiçoando também alguns soft skills, né? Que a gente tem que acabar, quando a gente se expõe, você acaba se expondo mais, melhorando a sua comunicação, sua empatia, sua colaboração, e aperfeiçoa, assim, de alguma forma, essa habilidade social. O exemplo disso é o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Tipo, eu, por exemplo, estou me expondo, eu era uma pessoa super tímida, que não gostava de falar, não gostava de me expor, e aí você vê que isso é importante e que é um aprendizado também, né? Quanto mais a gente tenta, a gente se expõe, mais a gente aprende, e a gente convive aí com outras pessoas que são mais experientes, a gente vai observando mais, vai pegando algumas dicas, né? E aí a gente mostra nesse capítulo, então, como pode ser simples compartilhar conhecimento, e que isso pode ser feito independente de qualquer status, cargo, hierarquia, e que todo mundo sempre vai ter algo a ensinar, né? Então, tem sempre aí, tem alternativas criativas, não faltam para multiplicar conhecimento, né? Dentro de um time, dentro da organização, ou dentro de grupos até desconhecidos. E, então, convido vocês a darem uma olhada lá no capítulo, aprofundarem um pouco mais sobre isso, e agradeço aí mais uma vez essa oportunidade de ser uma dessas 41 coautores desse projeto tão legal.
Super, obrigada, Aline. Muito bom ver o seu capítulo e fomentar essa questão que é tão importante, das pessoas se desenvolverem e das pessoas se exporem, né? Bem, eu participo de um clube de oratória, e é engraçado que nesse clube de oratória é uma preparação para as pessoas poderem falar em público. E quando a gente fala em falar em público, normalmente é um medo muito grande que a maioria das pessoas tem. E uma das coisas, um dos vídeos que eu vi nesse clube de oratória é justamente que falar em público, você vai ter um medo para sempre, mas a ideia é que você se acostume com medo. Então, um dos vídeos que eu assisti lá é justamente isso, uma pessoa que vê um filme de terror, por exemplo, que você tem medo daquele filme de terror, mas depois que você assiste aquele mesmo filme de terror 5 vezes, você já pode até, de repente, dar risada do filme de terror, porque já não vai mais colocar medo. E a questão da oratória, aí, por exemplo, é uma questão que as pessoas podem ir se acostumando, começar devagarzinho, e vai se acostumar com medo. Não vai acabar, você não vence isso, mas se acostumar e saber administrar é muito bom. Super obrigado pela contribuição, Aline. Vamos que vamos. Vamos passar para o próximo tema. Vou passar agora para o Samuel Tomé. Ele vai falar um pouco sobre processos para ajudar o time ou atrapalhar. Diga aí, Samuel, o tema está com você.
Boa, obrigado, Vitor. Bom, primeiro eu também quero agradecer aqui o convite do Vitor, a liderança, a organização dele aí, acho que fez total diferença. Fiquei muito honrado de participar aí também como um dos coautores aí desse livro do Time Dev. Foi a primeira vez que eu escrevi um livro também, então já tenho aquela listinha da vida para arriscar agora, né, que a gente já escreveu um livro. Então, obrigado aí de novo, feliz de ter participado. E nesse capítulo aí que eu escrevi, que é Processos para Ajudar o Time ou Atrapalhar, eu trouxe um pouquinho da minha vivência ali, atuando como agilista ali de equipes, Scrum Master, gestor de equipes, e hoje como Agile Coach, que a gente ouve muito time falar, né? Ah, para que tanta cerimônia? Para que a gente tem que fazer planning? Para que estimar? Para que fazer uma retrospectiva? Né? A gente que é agilista ouve muito isso, né? E a gente sente que em alguns momentos a gente tem que ficar vendendo o porquê de fazer cada uma dessas cerimônias. E muitas das vezes ali nessa experiência aí que eu já tive com equipes, os times querem lá ficar só codando, querem lá só ficar desenvolvendo, os UX, os designers querem ficar lá desenhando, fazendo wireframe, né? E sentem que essas dinâmicas, essas cerimônias, às vezes atrapalham o que eles realmente precisam fazer. E o papel do agilista tem que ficar vendendo ali um pouco essas cerimônias, o porquê a gente fazer tal coisa ou outra, né? E o que eu quis demonstrar com esse capítulo foi através dessas minhas vivências, de experiências, e de quebrar um pouco a cabeça, acertar em outras, de que essas cerimônias são para ajudar as equipes, são para mostrar ali o que a gente precisa fazer numa próxima sprint, num próximo ciclo de trabalho, que isso, uma reunião de daily, por exemplo, é para trazer um alinhamento ali de como que está o fluxo, como que está o andamento das entregas. E numa retrospectiva, às vezes simples, onde a gente vai ver o que foi bom, o que poderia ter sido melhor, e listar ações, a gente vai conseguir identificar problemas ali que estão no dia a dia das equipes e vão melhorar o trabalho delas, né? Eu sou muito da opinião também de que a gente não tem que burocratizar as coisas. O Scrum, o Kanban e várias outras técnicas estão aí, mas a gente não precisa ficar fechado num quadradinho, numa caixinha, e fazer tudo que está lá. A gente pode adaptar. A gente vê aí com os movimentos do Modern Agile ou da modernização da agilidade que cada vez mais a gente está trazendo essa adaptação, né? Até agora, quando a gente está falando em escalar a agilidade, essa questão da adaptação é muito forte. Então, a gente vai pegar, dentro do contexto de cada equipe, de cada time, qual cerimônia melhor adapta ali para esse contexto, né? E tentar extrair os melhores resultados em cima disso, tentar trazer a questão dos sentimentos das pessoas. E eu gosto de falar que aquele valor do manifesto ágil, que é o indivíduos em interação mais que processos e ferramentas, ele tem que sempre ser lembrado e a gente tem que fazer ele na prática, né? Porque está lá, foi escrito lá em 2000, 2001, manifesto ágil, e às vezes a gente esquece, às vezes tem pessoas, sim, que colocam esses processos, as ferramentas, fazer aquele fluxo certinho do gira, do jeito que está lá, porque tem que fazer, e esquece que quem está puxando o cartão é uma pessoinha, é um ser humano que está lá por trás, são os indivíduos, e a gente tem que pensar nessas pessoas quando a gente vai fazer alguma coisa. Se eu vou rodar uma dinâmica de ideação, de design thinking, de inception, eu tenho que pensar que são pessoas que vão passar por aqueles processos, e eu tenho que deixar aqueles processos cada vez mais enxutos e com um objetivo, um propósito por trás. Por que que eu vou rodar aquela dinâmica? Por que a gente vai fazer uma reunião de review dessa forma? Por que eu vou estimar, por exemplo? Por que eu preciso usar StoryPoint? Então, eu gosto sempre de trazer essa questão do contexto, do motivo de a gente fazer tais coisas, porque aí as pessoas vão absorvendo, de fato, e comprando a ideia de fazer esses processos de forma natural, né? Sem a gente precisar forçar nenhuma situação ou fazer com que as pessoas apenas façam por fazer. Ah, a gente está aqui porque é trabalho que tem que fazer, né? A gente está no trabalho, sim, mas esses processos são para ajudar o nosso dia a dia. A agilidade não está aí para ser algo imposto e nem algo que a gente precisa ficar preso ou fechado a ela. Pelo contrário, a agilidade tem que nos ajudar, a gente tem que entender que os processos estão aí para ajudar as pessoas e não deixar mais preso, né? Então, foi um pouquinho disso que eu tentei trazer ali pro, dentro desse capítulo, dei alguns exemplos ali, né? Trouxe alguns casos de sucesso e insucesso, e foi isso, foi uma experiência muito legal participar, trazer um pouquinho dessas vivências, e já quero escrever outro já, Vitor, já arranja outro tema aí para nós fazer.
Excelente, Samuel. Olha que a provocação sai. Eu conheço bem essa jogada aí, pessoal da jornada colaborativa. Toda vez que você conversa com ele, você sai com um livro novo. Então, vira um ciclo vicioso isso daí. Mas é muito gostoso escrever o livro, né? E no final você conseguir compartilhar o conhecimento. E esses livros que a gente vem escrevendo aí são livros, na verdade, que a gente não tem qualquer tipo de retorno financeiro. São livros escritos da comunidade para a comunidade. Então, ele não tem retorno nenhum, o dinheiro vai basicamente todo para a editora ali, e então é muito bom escrever isso aí, mas eu estou pensando no tema aqui, Samuel, pode ter certeza disso, e é muito legal o tema que ele falou ali, né, que é a questão das pessoas, de a gente conseguir adaptar, né, não se falar que vai sair de um quadrado, entrar na agilidade e ficar dentro de um outro quadrado, então trocar um quadrado pelo outro não dá, então a adaptação é a palavra mágica aí para muita coisa, mas é importante também ter o conhecimento, ter o fundamento para não virar uma bagunça danada também. E agora, eu vou deixar as perguntas para o final, então, para a gente poder ver se alguém quer perguntar alguma coisa, eu vou passar logo a palavra para a Tayane Paz, já falar sobre lideranças modernas. Vai, Tayane, o palco é todo seu.
Oi, pessoal, boa noite. É clichê ser a última a falar, mas eu vou te agradecer, Vitor, pelo convite. Você sabe o quanto é importante para mim. Eu escrevia bastante... Eu não escrevia um livro, né? Mas eu escrevia bastante artigos sobre tecnologia ou sobre coisas que eu gosto, mas eu nunca publiquei nenhum. E aí, quando o Vitor me chamou para escrever o livro, eu falei, caramba, se eu posso ser uma coautora de um livro, eu posso começar a divulgar os meus artigos. Então, mais uma vez, obrigada. E aí, pessoal, eu falei um pouco sobre lideranças modernas, né? Como a gente muda o mindset de um líder controlador para um líder facilitador. No capítulo, pessoal, eu falo um pouco sobre o impacto da transformação digital que a gente está tendo nas empresas, tá? Essa mudança, ela vem acontecendo de forma acelerada, a gente ainda está tendo um impacto dessa transformação digital. A gente teve como estopim essa pandemia, mas a gente ainda tem essa transformação acontecendo, e com ela... hoje a gente já não é tão comum a gente ter uma barreira, a barreira que é a distância. Então, eu não sei vocês, mas eu já conheço várias pessoas que moram no Rio e trabalham em outros países. E a gente trabalhando de home office também. Então, a gente não tem mais essa distância como uma barreira. E aí, com essa mudança que a gente teve, as lideranças elas começaram a enfrentar novos desafios para a gente poder engajar os times. Com essa questão da distância, do home office, com a questão de... Como não tenho barreira, eu tenho um portfólio aberto de lugares e empresas para onde eu posso me candidatar e para onde eu posso estar indo. Então, a liderança, ela teve que aprender a ter menos controle e mais confiança. Hoje, a gente não tem como mais caber dentro do nosso meio microgerenciamento das atividades, sabe? A gente tem que ter confiança no trabalho que o nosso time está executando. A gente entende que a remuneração ela é muito importante, mas o profissional da atualidade ele não busca somente mais um bom salário. Ele também quer voz ativa, quer ter um ambiente saudável, quer conseguir ter um equilíbrio para ele poder ter mais qualidade de vida. Ele quer ter um ambiente colaborativo. E a gestão ela tem um papel importantíssimo nessa questão. Não existe mais espaço para a gente poder ter microgerenciamento. Então, a gente tem que trabalhar com confiança. E no capítulo, eu falo um pouco sobre isso e eu falo um pouco sobre o poder que o líder tem. Tá? Aí eu faço até uma brincadeira. Provavelmente todo mundo já passou por isso. Quando a gente vai procurar alguma coisa na nossa casa, no nosso quarto, e a gente não encontra, a gente fala assim, mãe, cadê tal coisa? E a nossa mãe, se eu for lá encontrar, você vai ficar de castigo. E ela vem no ambiente e ela acha mesmo aquilo que você está meia hora procurando. Então, o líder, ele tem um poder, assim como a mãe, não de botar de castigo, mas de mudar o ambiente. Tem uma pesquisa da GPTW, uma pesquisa que a galera do RH fez, que eu gosto muito, que ela afirma que o principal empecilho para a inovação dentro de uma empresa é a mentalidade da liderança. 50% dos respondentes disseram que é a mentalidade da liderança que impede da gente conseguir ter inovação dentro de uma empresa. Então, olha como o poder da liderança é importante. Olha como tem o poder de realmente mudar um ambiente. Então, como a gente faz para poder fazer essa mudança de mindset, sabe? Porque é algo que está enraizado, é algo que se trabalha há muito tempo dessa forma. São as experiências que eles coletaram na vida, como se achava o certo de trabalhar até então. Primeira coisa, Primeiro, a pessoa tem que entender que ela está trabalhando de uma forma mais microgerenciando ali o trabalho das outras pessoas, que ela não está dando confiança para o time. E como a gente faz para identificar isso? Geralmente, um líder que é um pouco controlador, a gestão dele ali dentro do time tem algumas consequências. Falta de confiança no que o time está fazendo, o time é um time inseguro, a gente acaba gerando profissionais inseguros, a gente acaba tendo decisões centralizadas ali, o time não consegue decidir, ele precisa que o líder decida. A gente tem falta de confiança, né? Já falei muito confiança. A questão das decisões centralizadas e a gente acaba gerando profissionais inseguros. Beleza, primeira coisa é a gente conseguir identificar, então, que ali dentro do ambiente que a gente tem um líder que é um pouco controlador, identificamos. Aí como que a gente faz para resolver isso, né? E eu vou encerrar por aqui, vou falar para vocês comprarem o livro que vai estar tudo explicado lá. Não, tô brincando. Então, como é que a gente faz? Primeiro, pessoal, o que eu acho muito importante, que foi o que eu escrevi nesse capítulo, a gente precisa desmistificar o feedback. Depois que a gente entende que a gente tem uma liderança que atua dessa forma, em que não é uma forma produtiva de atuação, a gente precisa dar um feedback para essa pessoa. Eu não posso ter medo de falar o que está acontecendo. Eu, como time, a gente pode reunir o time e falar, não importa a forma como esse feedback vai chegar, sabe? A gente precisa falar, a gente precisa dizer para a pessoa que ela está agindo dessa forma. Por quê? Porque feedback é algo normal. A gente, desde criança, a gente recebe feedback. Quando sua mãe fala para você parar de fazer isso porque você vai se machucar, é porque ela se importa com você. Ela não quer que você se machuque mais. Então, ela te dá um feedback. Então, quando a gente dá um feedback para alguém, a gente quer que aquela pessoa evolua. A gente está mostrando que a gente se importa com o crescimento daquela pessoa. Então, a gente tem que começar a desmistificar o feedback. E eu não vou mais falar, senão vou acabar falando o capítulo inteiro. Então, a gente acaba falando um pouco sobre o poder que a liderança tem, quais são os principais problemas que uma liderança controladora causa dentro de um time, como a gente faz para conseguir desmistificar isso, para poder conversar com a liderança, para a gente poder ter uma relação ganha-ganha, o time e a liderança, porque quando a gente tem um líder que ele lidera com empatia, os resultados são melhores. O time consegue ter um equilíbrio ali de vida pessoal, de vida profissional. Eu me ponho no lugar do outro, sabe? Por mais que eu esteja num cargo de liderança, todos nós somos um pouco líder do que nós fazemos. Mas por mais que eu esteja num cargo de liderança, eu entenda o que o outro está passando, certo? E eu, como time, eu entendo que o meu líder, ele não está agindo da melhor forma. Então, a gente precisa quebrar essa barreira do feedback, a gente precisa conversar. E aí, esse capítulo, até os meus dois amigos comentaram, a Aline falou um pouco sobre desenvolva-se, o Samuel falou um pouco sobre processos, sobre o que é bom para o time, sobre comunicação. Então, tudo isso acaba entrando também dentro de uma boa liderança, dentro de um ambiente mais colaborativo e dentro de um ambiente onde as pessoas possam ter um equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal. E é isso, pessoal. Se deixar aqui, eu falo a noite toda.
Excelente, tá. Muito bom aí, bom pensamento. E as pessoas ficam pensando em se tornar líder, independente das atitudes que tem de liderança atual, é legal refletir sobre o assunto, e mesmo quem não quer se tornar líder, se preparar, pensar sobre esses primos também, e tentar saber como é que consegue influenciar, como é que consegue dar essa questão do feedback todo aí para o líder e para outras pessoas da equipe, né? Eu costumo dizer que o maior pote de ouro dos desenvolvedores, por exemplo, está dentro da própria equipe com o feedback do próprio time. Ali, na verdade, está o pote de ouro para ele se desenvolver. E para fechar aqui, eu vou falar um pouco também de um capítulo que eu escrevi. O nome do capítulo é o Team Sprint Feedback, que foi uma forma aí de fazer um feedback contínuo. Então, eu vou tentar explicar aqui, sem demonstrar nada, como é que é feito esse feedback contínuo. Foi um processo que eu pesquisei, eu fiquei aí um ano incansavelmente procurando processos de feedback contínuo, eu ouvia falar muito sobre essa questão, participei de várias apresentações, vários treinamentos de RH, procurei, entrei em contato com alguns diretores de RH e falei, como é que é esse negócio de feedback contínuo? Ah, não, faz o one-on-one, faz não sei o quê. E aquela resposta ainda não me convencia que só o one-on-one seria esse processo de feedback contínuo, porque acaba que o one-on-one fica sendo muitas vezes um processo do líder para a pessoa e não é uma troca, né? Então, eu pesquisei bastante sobre essa questão e depois de fazer um treinamento lá do Agile People Management, eles apresentaram um conceito que é chamado Agile Performance Tracking e que, com base nisso, foi que eu dei um estalo na minha cabeça de criar esse processo de feedback contínuo. E como é que funciona esse feedback? Quais são os princípios dele? A minha ideia é que fosse algo simples de ser preenchido, então que o time não demorasse mais do que 5 minutos para preencher, que ele fosse anônimo, para as pessoas se sentirem confortáveis para poder preencher isso, e ao mesmo tempo que ele fosse recorrente. Então, por isso que a gente colocou a questão ali do Team Sprint Feedback, que é, na verdade, ter esse feedback no final de cada sprint. E como é que funciona isso daí? A ideia que eu tive aqui, em cima dessa pesquisa que eu fiz, primeiro foi tentar fazer algo acessível para todo mundo, que não precisasse de ferramentas ou gastar dinheiro com isso. Então, eu criei, por exemplo, dentro do Google Forms, algumas perguntas. A primeira pergunta que eu faço, que é sobre a satisfação da pessoa que está preenchendo o formulário, quanto você está satisfeito em realizar sua atividade no dia a dia? Então, ali é praticamente um mapa de felicidade, ali, um radar de felicidade da pessoa no momento que ele está preenchendo esse formulário. Embaixo eu boto uma descrição ali para ele poder justificar o que falta para ele chegar numa nota 5, botando sempre as variações ali de 1 a 5, para a gente poder entender um pouco mais no detalhe o que a gente conseguiria fazer de ação para poder melhorar o dia a dia dessa pessoa. Aqui a gente trabalha com o ano separado em partis, que são os nossos objetivos do partis. E por conta disso eu coloquei uma outra pergunta, que seria: qual é a confiança que você tem que atingiremos o objetivo do quartil? Então, dentro de realidade de cada empresa ali e dos objetivos que as pessoas estão tendo, é como se fosse um voto de confiança recorrente da equipe sobre o objetivo que vai ser atingido ali, em cima de prazo, de custo ou das variações que cada empresa tiver em relação a esse tema. A terceira pergunta é meio que já um feedback para todo mundo, que é o quanto você considera que esta pessoa está performando. E aí eu coloco o nome de todas as pessoas da equipe, com a nota ali de 1 a 5, inclusive a pessoa faz a avaliação dessas pessoas todas e se autoavalia. Então, por ele estar se autoavaliando dentro desse processo também, ele já torna esse preenchimento anônimo, o que é muito bom, porque as pessoas tendem a falar com bastante transparência. E também coloquei ali uma observação para a pessoa poder escrever o que ela quiser de comentário sobre esse tema. E no final, eu pergunto aqui, que é uma visão já para a liderança: a liderança está disponível e consegue ajudar quando solicitado apoio? Então, a gente consegue também ter um mapeamento se a liderança é uma liderança presente, se ela está disponível e se ela consegue dar esse apoio para o time, e também com uma nota de descrição em cima disso. E com base nessas perguntas, eu faço uma extração, por exemplo, do Google Forms lá, ploto isso no Excel, e ali eu começo a ter algumas informações bem interessantes. A primeira é: eu não tenho a preocupação de 100% do time preencher isso. Isso foi uma coisa que nessas minhas pesquisas eu consegui consolidar. Todo mundo tem que preencher? Não. Cara, quer preencher, preenche. Isso aqui acaba sendo um presente para todo mundo. Então, a gente consegue ver mais ou menos o nível de engajamento das pessoas em preencher esse formulário. A gente tem uma média de satisfação das pessoas em estarem trabalhando naquele time, por exemplo. Isso é bom, porque se essa satisfação começa a cair, isso já requer um certo nível de ação, tanto da liderança ou do próprio time, seja numa retro, seja num bate-papo individual, para entender por que essa satisfação está caindo. E satisfação caindo, fatalmente, isso pode reverberar na saída de alguém da equipe. Então, se a gente quer manter a equipe feliz, qualquer indicativo que tem de insatisfação, a gente pode fazer uma atuação proativamente antes que alguma coisa aconteça. Outro indicativo importante também que a gente tem por sprint é o voto de confiança, conforme eu falei. Então, a gente tem uma média ali do quanto o time acha que aquele objetivo vai ser entregue ou não. E se o time está entendendo que o objetivo não vai ser entregue, é mais um ponto para ser tratado numa retrospectiva, por exemplo. A média geral de performance do time, e aí, assim, aqui não é caça às bruxas, é muito uma: cara, o time não está conseguindo andar bem, na retrospectiva vamos tratar isso. Falta um treinamento, falta um conhecimento, falta o apoio de alguém. Então, a ideia é sempre muito de poder apoiar o time. E a mesma questão com a liderança, se a liderança está ficando disponível ou não. Então, em cima desses fatores, olhando o time como um todo, a gente já consegue tirar indicadores bem importantes aqui em cima. Eu também não tenho a pretensão que todo mundo tenha nota 5, etc. A ideia aqui é que o time vá fazendo isso e, ao longo de umas 3 ou 4 interações, você vai gerar a média do time, e aí, em cima da média do time, você vai conseguir trabalhar se o time vem evoluindo nesses pontos ou se ele vem caindo nesses pontos. E aí, sim, vai começar a sair os planos de ação. E, ao mesmo tempo, também, a gente tem, para cada pessoa individualmente, qual a visão do time sobre aquela pessoa também, com a sua autoavaliação contida. Então, a gente também consegue ver qual é a média de nota daquela pessoa ali e ela consegue ver se o que ela está fazendo está tendo um progresso ou não. E aqui em cima dessas minhas execuções, eu comecei a ter alguns tipos de feedback, do tipo, pô, será que o cara não deveria colocar um comentário para cada nota dada? Eu acho que quanto mais comentário tiver, mais difícil vai ser as pessoas preencherem. E outra, se o cara tem uma preguiça de escrever um comentário em cima de um feedback, eu acho que é melhor o cara nem escrever nada mesmo, porque escrever pouco ali para dar uma interpretação ruim e o cara achar que é uma crítica, é melhor esperar um bate-papo separadamente. Outro ponto importante aqui é que a ideia que desses indicadores aqui que eu venho sinalizando para as pessoas individualmente é que isso aqui não é uma avaliação se o cara é bom, se o cara é ruim, o que está acontecendo. A ideia aqui é o seguinte, se o que ele está fazendo está tendo um efeito positivo e se ele não tiver uma nota de acordo com a média dele, basicamente está sinalizando que tem alguém querendo falar alguma coisa para ele. E pronto. Pode não ser uma coisa de performance, pode ser algo de soft skill, pode ser algo de relacionamento, pode ser qualquer coisa. E esse formulário ele não vai te dar resposta do que é. Esse formulário é basicamente um indicativo que alguém quer falar alguma coisa para você. Se você quer se desenvolver e entender o que está acontecendo, é necessário que você procure cada pessoa individualmente para ter essa conversa e aí sim ter as informações necessárias para o seu desenvolvimento. Uma das ideias principais disso aqui é fomentar que o time tenha o maior nível de feedback entre eles. E eu também dou uma dica nesse momento, é que se você quer ter um feedback efetivo, não chama o cara no susto e fala o que eu estou fazendo de ruim, o que eu posso melhorar? O cara nem conseguiu estruturar a ideia na cabeça dele ainda. Se você quer ter um feedback efetivo, alinha antes com a pessoa. Cara, eu queria ter um feedback seu na semana que vem. Você pode observar os meus pontos fortes, os meus pontos fracos. Ou, cara, vê se eu estou fazendo isso bem, se estou fazendo isso mal, se eu me comunico bem. Ou qualquer outro aspecto que você queira avaliar, pede para ele observar. E, nesse momento que você está pedindo, ofereça a retribuição também. Posso também avaliar esses pontos em você e te dar essa devolutiva nesse mesmo momento? E aí, naquele dia ali, você vai conversar com a pessoa, vai receber o feedback e vai conseguir dar essa devolutiva. E aí, sim, você vai ter um feedback estruturado. Outro ponto também que é importante ressaltar no processo de feedback, que nem tudo que você vai ouvir, necessariamente você precisa acatar. Então, por exemplo, se uma pessoa chega e fala que você fala muito e você não concorda com isso, você pode aproveitar o feedback com outras pessoas do seu time e perguntar, você acha que eu falo muito? E você vai ter a sua média ali e vai conseguir balizar. Talvez para aquela pessoa você fale muito, mas para o resto da equipe você não fale muito. Então, mas é importante você saber que para aquela pessoa você tem uma comunicação maior. Então, se você quiser se comunicar mais efetivamente com ela, tente ser mais direto, porque já começa a ter informação também de como as pessoas te enxergam dentro da equipe. Então, você vê que tem um nível de conhecimento absurdo e basicamente, o que o Teams Feedback te dá é uma sinalização se alguém quer falar alguma coisa para você ou não. Tá? Então, é basicamente isso. Eu botei um template desse formulário, um print do template desse formulário no site e assim também como o Excel de exemplo que eu utilizei ali no site também da comunidade ágil. Então, quem quiser baixar, ver esse template, baixar o Excel, pode acessar lá na comunidade ágil, no endereço lá www.comunidadeagil.com.br/teamsprintfeedback, tudo junto. Ou então, entra lá na comunidade, procura o artigo, também vai conseguir enxergar. Mas o retorno desse teamsprintfeedback tem sido muito positivo, as pessoas têm gostado, justamente pela transparência que ele vem dando e pelas pessoas conseguirem evoluir. E é isso, pessoal. Não vou me alongar mais.
Muito bom, Vitor, Aline, Tayane e Samuel. Incrível esta iniciativa de compartilhar a vivência de vocês e de várias outras pessoas com pontos de vista diferentes dentro das equipes de desenvolvimento que adotam a agilidade. Agora eu vou pedir a vocês que fiquem mais um pouquinho para batermos um papo rápido sobre o que vocês falaram. Pode ser? Mas esta conversa vai ficar para o próximo episódio. Então, turma, semana que vem, venham escutar o final da conversa. E sobre o livro, lembrando, né? Ele se chama Time Dev Muito Mais Que Código e você pode encontrá-lo na Amazon ou no site do Clube dos Autores. Vamos deixar os endereços também na descrição do episódio, ok? Esperamos vocês. Até lá!